Renascença, a par com o mundo.
Muito boa tarde, é meio-dia 18, agora é tempo de São Bento, à sexta-feira.
E começamos com uma justificação do Presidente da República.
Por uma razão de sempre, eu estava próximo. No caminho para Lisboa, e as notícias que tinha eram, felizmente, porque depois não se confirmou, eram muito piores. E eu imediatamente me precipitei, porque se admitia a hipótese de habitações poderem ser atingidas também por incêndio, e então não teríamos a tragédia que ocorreu, mas uma muito maior. Felizmente isso não aconteceu, mas temia-se isso e entendi que deveria, estando ali ao lado, estar presente naquele momento que poderia ter sido ainda muito pior.
Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter visitado o local da trágica queda de uma aeronave no início da semana em Tires, Marcelo esteve no local, tal como tinha estado, por exemplo, em Lamego também, após a explosão mortal numa fábrica de pirotecnia. Depois deste episódio de Tires e da presença de Marcelo Rebelo de Sousa no local do acidente, choveram críticas nas redes sociais. Posteriormente, como ouvimos, Marcelo justificou a sua presença no local da tragédia. Ponto de partida para a análise com Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e Vítor Matos, editor de Política do Observador. Muito boa tarde. Vítor, desta vez o Presidente sentiu-se obrigado a justificar a sua presença num local de um acidente. Impõe-se quase a pergunta: o que faz Marcelo nos sítios onde há acidentes trágicos?
Acho que, bom dia, boa tarde. Eu acho que o problema é descobrir onde é que ele não está. Seja junto de tragédias, seja junto de outras situações. Mas, de facto, há aqui uma percepção, pública, ou pelo menos na opinião publicada, de que há um certo excesso
de presença
do nosso presidente, onde tudo acontece. A questão ali de Tires é que ele tem alguma relação ali com as pessoas de Cascais, têm ali uma relação com aquilo. Ele vive em Cascais, portanto, ainda por cima, o presidente da Câmara é relativamente próximo dele. O Cássio Carreiras estava lá, ele, portanto, dirige a Proteção Civil da Câmara. Portanto, nem duvidava muito que eu tivesse havido ali um contacto e eles apareceram juntos depois. Acho que há um excesso, mas por outro lado ele consegue cultivar essa proximidade de acudir certas tragédias.
Começa a ser excessivo, Eunice, e o próprio Marcelo também já terá
de
alguma forma percebido
isso. Eu acho que foi um bocadinho excessivo e até caricato, porque ele chegou lá muito rapidamente. Acho que é muito diferente de Lamego, e eu acho que o Presidente fez bem ir a Lamego. É o tipo de coisa que o Marcelo faz muito bem. Consegue, de facto, estar próximo das pessoas que estão a viver um drama pessoal. No caso de Tires, teve um lado caricato, e que por isso foi muito caricaturado nas redes sociais. E acho que, de facto, o Presidente tem de ter aqui alguma dose de bom senso, que eu não me parece que tenha sempre. O bom senso em Tires foi não ter falado.
Sim, que é uma coisa rara. Ele disse mesmo: não comento, não faço comentários.
Exatamente, é raríssimo ele não fazer comentários. Mas como o Vítor dizia, e o Vítor conhece bem porque é biógrafo de Marcelo, a questão é perceber onde é que o presidente não está, porque ele aparece nos sítios mais inesperados.
Ele tem uma história com avionetas. Muito engraçado. Ele depois, um ano ou dois depois da morte de Sá Carneiro, ele estava no governo já, e resolveu fazer de avioneta a mesma viagem de Sá Carneiro na mesma data. Ele fez uma coisa qualquer, a viagem de Lisboa a Porto, com o piloto, era o marido da sua subsecretária de Estado, Luísa qualquer coisa, agora não me lembro do outro nome, e lá foi ele, o piloto, a subsecretária de Estado e mais dois elementos quaisquer da equipa dele, para provar que não tinha medo nem receio de fazer a viagem da Vineta a Lisboa, Porto, enfim.
Marcelo no seu melhor. E sublinhar também que houve um título esta semana, os órgãos de comunicação social costumam dizer que há um acidente, temos um repórter a caminho do local, e esta semana havia um título, acidente em Tires, Marcelo está a caminho do local. O que é, enfim, bem significativo. Continuamos com o Marcelo, que esta semana recebeu os partidos em Belém. Nesses encontros foi abordada a possibilidade de realizar em simultâneo eleições legislativas e europeias. Uma ideia que terá sido do próprio Presidente, contudo rejeitada pelos partidos, também posteriormente pelo Governo. Uma rejeição que levou o Presidente a admitir que se trata agora de um não cenário.
É um não cenário porque, primeiro, falta muito tempo. Segundo lugar, só era possível se houvesse acordo entre partidos, como não há. Não vale a pena perder tempo.
Foi uma sugestão?
Não foi propriamente uma proposta. Foi ao discutir a legislatura em geral, falou-se da Europa, das negociações com o Reino Unido, das eleições europeias, seriam ou não antecipadas, num ano que é um ano muito eleitoral. Falou-se que houve já uma vez ou duas em Portugal coincidência de eleições, mas isso só era possível se houvesse acordo entre partidos. Como a questão está fora de causa, não vale a pena pensar.
Agora está fora de causa, mas, Eunice, por que razão Marcelo quis abrir este debate que, afinal, não tem como continuar?
Porque o presidente Marcelo não resiste ao comentador Marcelo e ao cenarista Marcelo.
E ao calendarista Marcelo.
Sim, exatamente.
Porque ele tem tudo calendarizado.
E, portanto, ele... Eu acho que isto se prende também um bocadinho com a questão anterior. O presidente tem muito tempo livre. E, portanto, vai onde acha que deve estar e pensa um bocadinho mais à frente. De tal maneira que os partidos foram surpreendidos por esta sugestão do presidente, porque obviamente o tempo dos partidos, a perspectiva mais próxima que eles têm é as eleições autárquicas. Os partidos, neste momento, estão preocupados com o calendário autárquico, quando muito com o próximo orçamento de Estado. As audições eram... As audições eram sobre o PEC e, de repente, o presidente desata a falar-lhes da possibilidade de eleições conjuntas em 2019. Porque ele, pronto, tem muito tempo para pensar e para calendarizar assim à la longa.
É uma maldade. A característica que ele tem
é maldade,
ter tudo muito calendarizado. Isso é a coisa que é o segredo de um político, e o segredo que ele teve sempre é a calendarização e perceber as datas e perceber os calendários e tentar
manobrar
no sentido da tática e da estratégia ser em função disso. Faz algum sentido. Agora, a maldade é porquê? Porque ainda nem estamos no meio da legislatura. E já estamos a falar em antecipar as legislativas de outubro para maio, não é? Recordo-se que Marcelo Rebelo de Sousa era a favor da antecipação destas últimas legislativas. Cavaco Silva não foi a favor disso, mas ele era a favor de uma antecipação em 3, 4 meses. Também muito semelhante a isto que ele disse.
E já em 2009 se falou desta possibilidade de juntar legislativas europeias também, agora, arranjando uma solução sem dissolução. E não há solução sem
qual
dissolução.
Qual é a maldade sem dissolução? Claro. Mas qual é a maldade aqui? Qual é a maldade aqui? É que isto não interessa ao governo, sobretudo à geringonça. Porquê? Porque se fôssemos ao mesmo tempo para eleições europeias, ao mesmo tempo das legislativas, era uma cacofonia de discursos.
Que era
a esquerda a fazer o discurso anti-Europa,
ao mesmo tempo que fazia um
discurso de proximidade às legislativas. Era a loucura total, que não interessa de forma
nenhuma.
Mas que divertiria muito o presidente.
Só o cenário diverte, só a possibilidade diverte. E ainda há outra questão associada a isto, é que nas europeias, normalmente, os governos são completamente penalizados. O voto, as pessoas sentem-se livres para votarem de forma inconsequente, ou seja, não votam a pensar que vai haver consequências muito efetivas do resultado e fazem voto de protesto puro em muitas circunstâncias.
Como aconteceu nas últimas, não é?
Nas últimas. E acontece muito regularmente. Mas depois o voto é, de certa forma, corrigido quando se trata das legislativas, quando a coisa é sério. E se calhar esta antecipação atenuava esse tipo de fenómeno, quer do voto de protesto, quer do voto útil. Mas seria uma cacofonia de discursos absolutamente impensável para quem queira.
E tendo em conta o atual cenário político que temos. Ia ser completamente contraditório, ia de ser muito mais notória, muito mais notórias as diferenças entre os partidos mais à esquerda e o PS. Agora, que ia ser divertido. Ia.
Muito bem, ficamos.
Querem ver eles ficarem, querem ver eles ficarem todos. Eles vão lançar a confusão agora aqui na geringonça.
E depois há outra parte dessa notícia que demos sobre as conversas do presidente com os partidos, que é também outra preocupação de calendário de Marcelo, que é não só a eutanásia ficar para mais tarde, isso já se sabia, que o presidente não queria um debate sobre a eutanásia antes da vinda do Papa, mas que é também a descentralização que já está no Parlamento também ficar para depois das eleições autárquicas. E é curioso que o presidente, que há um mês ou dois ainda fazia discursos a apelar a um largo consenso para fazer rapidamente a descentralização, agora também só quer a descentralização depois das autárquicas. E isto tudo em audições em que, pelos vistos, não falaram muito, nem do Programa de Estabilidade, nem Plano Nacional de Reformas.
Muito bem, falamos então nós, e já falávamos aqui das diferenças entre os partidos à esquerda, que não escondem, então, grande preocupação, algum descontentamento com o Programa de Estabilidade.
E aquilo que nos preocupa de estarmos perante um documento que impõe um espartilho ao nosso país.
É um verdadeiro obstáculo, uma amarra ao cumprimento de muitos destes objetivos com o nível que se impõe no nosso país. Registamos que não há no que foi apresentado medidas que contradigam o acordo que o Bloco de Esquerda fez para uma maioria parlamentar e, portanto, desse ponto de vista, os documentos não levantam dificuldades maior ao Bloco de Esquerda.
Vítor, Catarina Martins, ouvimos aqui a sublinhar que o Programa de Estabilidade não compromete o acordo estabelecido com o PS, mas toda a esquerda, desde logo começamos a ouvir Jerónimo de Sousa, não está propriamente satisfeita com o documento. Ainda assim, não querem sujeitar o documento a votos. Que leitura pode ser feita?
É mais do mesmo, no sentido de que há uma grande duplicidade no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista para poderem apoiar o governo. Portanto, são partidos que são contra quase tudo, no entanto, viabilizam o governo por várias razões. Em primeiro lugar, são contra as premissas e as bases que servem ao governo para governar, não é? Que é o cumprimento das regras orçamentais. Estas amarras, portanto, de que falava Jerónimo de Sousa, são entrava tudo aquilo que estes partidos defendem, mas eles conseguem arranjar um discurso dúplice e contraditório, que é apoiarem e viabilizarem um governo com o qual nunca ou raramente concordam. Agora, isto depois vale-lhes por ganhos de causa, têm ganhos de causa numa série de questões que, como por exemplo Catarina Martins disse, isto não inviabiliza nada daquilo que nós acordámos com o governo, portanto, e agora apostam nas outras coisas todas que estão por resolver, como a questão dos escalões do IRS, que tem sido muito discutida e foi uma das coisas que também levantada a propósito de PEC, aquilo não chegava, não é? Aquilo não
e, que chegava. Há de ser mais uma das questões em que o Bloco e o PCP vão andar em concorrência a ver quem é que ganha a corrida. E como é com as carreiras longas, tanto os escalões do IRS como as carreiras longas são bandeiras antigas do PCP, mas das quais o Bloco se vai tentar apoderar, porque depois, quando chegar o momento de irmos a votos, seja em maio ou em outubro de 2019 ou noutra data escolhida pelo Presidente, cada um vai querer prestar mais contas, vai querer ter mais ganhos de causa para mostrar como foi importante na legislatura. Agora, este discurso é um bocadinho malucos.
Isto acontece também, também com o novo banco, não é?
Que eu estava a falar com a Caixa.
Com tanta coisa.
Eu ontem vi um cartaz que ainda não tinha, visto, do Bloco de Esquerda, eu acho que é muito recente, sobre o novo banco, e em que diz claramente: o governo errou. Um dos parceiros do governo tem um cartaz nas ruas que diz: o governo errou. Agora, imaginemos isto. Eu acho que isto também só acontece devido à personalidade muito própria de António Costa. Imaginemos Passos Coelho a ter na rua um cartaz do CDS, seu parceiro do governo, a dizer: o governo errou. Isto, quer dizer, é preciso ter feitio para lidar com esta, com tais parceiros.
Tem lidado bem, pelos vistos, até o momento, naturalmente.
E em relação ao programa de estabilidade e ao debate desta semana, aquilo parecia que estávamos a viver um bocadinho 2011 outra vez, quando era toda a gente contra o PEC. Foi assim que o governo Sócrates acabou por cair, não é? Agora tínhamos de novo toda a gente contra o PEC. Mas como as razões são muito diferentes de uns e de outros.
E há a lição aprendida.
E há a lição aprendida, sim, também.
A lição aprendida do lado da esquerda, que foi derrubar um governo do PS e a seguir sair-lhes uma coligação de direita com o Morando, com a Troika cá. E isso é que tem, esse pragmatismo é que tem feito. Paulo Portas começou por lhe chamar a coligação negativa, ainda antes de haver geringonça. E essa coligação negativa com o objetivo da direita não voltar ao poder tem sido o cimento que tem aguentado esta solução política. É a primeira razão.
Sim. Temos agora a oportunidade de seguir até ao Parlamento, onde a repórter Susana Madureira Martins está com o deputado Hélder Amaral. Falamos de política e futebol na véspera de um escaldante derby Sporting-Benfica. Hélder Amaral, deputado do CDS, é membro do Conselho Leonino. Vamos então, Susana, boa tarde. Tentar perceber como é que é esta relação entre política e futebol e se há, enfim, discussões futebolísticas aí no Parlamento.
Boa tarde, Sérgio. Certamente nos bastidores e aqui nos corredores do Parlamento tem havido muitas discussões à volta deste derby Sporting Benfica deste sábado. Muito boa tarde, Dr. Hélder Amaral. Bem-vindo ao São Bento à Sexta. Devolvo-lhe essa questão. Já está em estágio para este jogo, este derby?
É impossível não estar. Antes de mais, boa tarde ao todo auditório. É impossível não estar. Mesmo aqueles que dizem que ligam um pouco ao futebol, não gostam de futebol e até são depreciativos para quem gosta de futebol, não ficam indiferentes àquilo que é a festa do futebol, a festa da festa, que é um jogo que cativa todos, que ocupa muito espaço mediático, que nos deixa com dificuldades em adormecer, porque causa sempre uma adrenalina. Estes são os jogos que os jogadores gostam de jogar, que os adeptos gostam de ver, que as televisões gostam de transmitir. Portanto, é algo que mexe com todos os nossos sentimentos. Eu como sportinguista, não sou indiferente, embora seja daqueles adeptos, costumo dizer que sou dos mais frios. Eu costumo, quase não festejo os golos nem em casa, nem no estádio. Mas estes jogos mexem um pouco mais comigo, que me incomoda, de facto, me tiram desse registro.
E o que é mais emocionante? Uma noite eleitoral ou um jogo destes, assim, à beirinha do final do campeonato?
Há essa particularidade, porque há muitos pontos de comum entre o futebol. Eu agora que comento futebol, costumo dizer, e que com isso também, quer nas redes sociais, quer nas interpelações que me fazem na rua, a única diferença é que eu acho que há mais sinceridade no futebol, honestamente. Ainda agora estava a ouvir o debate e estava a dizer: bom, isto no futebol é tudo muito mais simples. Quem é contra é contra, quem é a favor, não há dissimulações, não há estratégia, não há narrativas. É o que é.
Também há excessos nos bastidores.
Há excessos. E aí é a parte em que o futebol, de facto, precisa de melhorar. É que eu gosto, eu costumo dizer que eu comento futebol precisamente porque gosto. Quem vota em mim sabe tudo. Quer dizer, eu sou pouco adepto do politicamente correto e daquele conselho que muitas vezes dão aos políticos, que é: façam-se de mortos, não digam nada. Que eu acho estranho quando alguém chega ao poder ou chega a um cargo de direção pelo silêncio, por não dizer aquilo que pensa e não assumir as suas paixões. Acho isso completamente errado e, portanto, prefiro ter, como muita gente diz, olha, se calhar perto das fotos, em comentário, e às vezes também me deixo levar pela paixão, é quase impossível, e posso cometer aqui, ou pelo menos ser menos compreendido. Eu costumo dizer, até agora, mesmo os adversários têm compreendido os meus pontos de vista, mas também perceberão que às vezes é a paixão, é o fervor clubístico, mas eu tenho o cuidado de manter alguma lucidez, que é às vezes reconhecer culpas próprias desde logo, ser muito autocrítico, porque acho que o futebol precisa... O futebol é importantíssimo para o país, é bom que as pessoas percebam isso. O país precisa de ter notoriedade.
E como é que é possível controlar os excessos das claques? Em termos legislativos, ou cabe aos dirigentes desportivos controlar um bocado esses comportamentos?
Desde logo acabar com esta ideia que o futebol e a política têm que estar em campos separados. Porque eu não critico um governante por estar ao lado de um presidente do clube de futebol, num derby desse seguramente vai haver. Porquê? Porque não estamos a falar de uma atividade ilícita, estamos a falar de uma atividade económica relevante, que contribui muito para o país, que tem, até pela participação de jovens, etc. É muito, muito importante. E para a tal imagem que hoje, Cristiano Ronaldo, Mourinho, os nossos enormes treinadores que temos, os nossos jogadores, são enormes embaixadores da marca Portugal e de Portugal. Portanto, o poder político devia estar próximo do futebol, precisamente para corrigir esses excessos, como tem que fazer noutras áreas da atividade, na educação, na saúde, porque há sempre excessos. E o futebol, como é vivido com muita paixão, também é exacerbado nesses excessos. Desde logo, por exemplo, no caso das claques, eu não concebo futebol sem claques. As claques têm muita coisa positiva e têm um campo enorme de ação, desde o apoio à equipa, serem imaginativos, criarem hinos, criarem coreografias, fazerem, no fundo, a festa e integrarem os próprios adeptos e motivar os próprios adeptos. Depois há aquela parte que se confunde, já não com o apoio, mas com algumas atividades ilícitas, muitas delas já com previsão legal, em que precisamos que o Estado atue. E aqui o Estado tem que, quer os clubes, quer o Estado, quer as várias organizações autónomas de futebol, tem que ter uma tolerância zero em mão dura, seja qual for a claque. Isso é fundamental fazer, como também devemos fazer no caso da violência doméstica, no caso da violência em meio escolar. Quando nós desculpamos, quando nós somos menos atuantes, quando arranjamos desculpas porque o árbitro errou e, portanto, se o árbitro errou, desculpa um conjunto de comportamentos, estamos aí pelo caminho errado. E eu aqui critico muito o poder político. O poder político tem, ao longo dos anos e de vários governos, tendo uma atitude de responsabilizador, às vezes até cobarde, porque é preciso pôr as mãos na massa. E é preciso confrontar os dirigentes de futebol, que não são...
Não é preciso criar mais leis.
Não é preciso criar mais leis, é preciso atuar. A própria disciplina de futebol tem também aqui que se despir da discussão. Aí sim devia estar à parte. Porque se a disciplina atuar com as regras que tem, resolve muito destes problemas. Portanto, uma ação dura, rápida da disciplina desportiva também induz comportamentos um pouco mais corretos.
Deixa-me ser um bocadinho provocadora e perguntar se pode haver neste campeonato uma espécie de geringonça em que o Sporting, que é adepto, se alia ao Porto para tirar a liderança ao Benfica.
Também aí o futebol é pioneiro. Há várias geringonças, há geringonças à moda do Porto, à moda do Braga, que há várias, porque os clubes, quase sem ninguém perceber, fazem seguramente acertos de posição que depois permite criar dificuldades a um adversário. Neste momento, quase sem querer, há, de facto, eu acho que este fim de semana vai haver
uma enorme geringonça.
Uma enorme geringonça à moda do Porto, porque acho que qualquer portista estará a torcer e estará a festejar os golos do Sporting. A democracia lá em casa funciona porque os meus dois filhos, a minha mulher, são, eu ia dizer fanáticos, mas eles iam levar a mal, são grandes adeptos do Porto, e portanto eu por eles também fico contente se eles ficarem contentes. Mas é mera circunstancial, porque eu acho que um adepto do Sporting que eu gostaria, já que não consigo chegar ao primeiro, é chegar ao segundo, e aquele que me parece mais fácil de alcançar até o Futebol Clube do Porto. Agora, eles podemos estar neste fim de semana a beneficiar o Porto, mas acho que é mera circunstância, não há aqui um alinhamento propositado. Porque se o Sporting faz isso, e sempre que fez isso, e muitas vezes o Porto beneficiou com esta tentativa de colar o Sporting conjunturalmente ao Benfica e fazer alianças, nós saímos sempre prejudicados. E, portanto, não é uma aliança que nos beneficie.
Muito bem. Como diria João Pinto, do Porto, jogador do Porto, prognósticos... no final.
E na política também é assim, com as sondagens como estão, é melhor só no final de abrir as urnas.
Vamos ver. Bom fim de semana a todos. Aldeira Amaral, agradeço muito estar aqui no São Bento à sexta. Vamos ver em que resultado é que vamos ter
ganhar
neste derby.
Muito
vamos
bem.
Vamos ver.
Agradecemos também a Hélder Amaral a participação neste São Bento à Sexta, aqui com algumas frases que há a reter. Há mais sinceridade no futebol do que na política, diz o deputado Hélder Amaral. E a dizer também que relativamente às claques não é preciso mais leis, é preciso pôr as leis a funcionar e haver aqui uma chamada de atenção, digamos assim, aos dirigentes de futebol. Eunice, ideias a reter destas declarações de Hélder Amaral?
Para além dessas ideias que já sublinhaste...
E a geringonça também no futebol, não é?
Sim, quase que parecia que estava a dizer que combinavam resultados.
Sim,
não queremos acreditar.
Não.
Além das ideias, salientava a grande sinceridade de Hélder Amaral e falar de uma forma desassombrada da política e do futebol, de uma maneira que de facto não ouvimos muitas vezes, ou muito raramente ouvimos responsáveis políticos falar, e acho que ainda bem que há quem fale desta maneira tão mais natural e tão mais direta sobre política e futebol.
Vítor, comentário final às declarações de Hélder Amaral.
Acho interessante esta ideia de haver mais sinceridade no futebol do que na política. Acho que Hélder Amaral deve saber o que fala no que se diz respeito à política.
Muito bem, ficam os comentários finais neste São Bento à Sexta, que chegou rapidamente ao fim. Agradeço a Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, também a Vítor Matos, editor de Política do Observador. São Bento à Sexta regressa, claro, daqui a uma semana, na próxima sexta-feira. Estávamos a falar de futebol, vem aí a Bola Branca.
É verdade, vem aí a Bola Branca com o apoio Citroën Business Day, só até ao final de abril, com oferta de 7.500€ em retoma. Bom fim de semana para ti, Sérgio. Eu sei que voltas daqui a um bocado, mas
até
eu já
não
falo contigo. Até já.